noutra reunião, noutra comissão. Que eu...
Então, colegas, boa tarde. Eu pedia para tomarem os vossos lugares para iniciarmos a reunião. Bem, já estamos prontos, vamos começar então a reunião. Eu gostaria de vos dizer que no ponto 1 de informações, digamos em reunião com os serviços, decidimos fazer uma outra, digamos, dar-lhe uma outra perspectiva a este ponto de informações e depois os colegas verão se tem alguma utilidade. Eu vou passar de uma forma rápida a dar-vos conta da correspondência que entrou aqui, não do digamos, do teor, mas apenas com o título, é muito rápido, e para ficarem com a ideia do que é que, quais são os assuntos com que somos abordados com frequência. Portanto, nós recebemos, portanto, isto começou, tem apenas a ver com os assuntos da última semana e, portanto, na próxima trataremos dos assuntos desta semana. Nós recebemos da Assembleia Municipal da Covilhã uma moção de apoio à construção do IC6, do IC7 e do IC37. Só para vos dizer que é um assunto que eu acompanho há muitos anos, portanto já lá vão mesmo muitos anos, e o IC37 é de facto uma necessidade para desencravar a Serra da Estrela. Depois, uma moção que tem a ver com também da Assembleia Municipal de Viana do Castelo a pronunciarem-se a favor da implementação do suplemento de insalubridade e penosidade. Um outro assunto que tem a ver e que vamos tratar hoje tem a ver exatamente com a designação de dois colegas para a conferência promovida, portanto, é uma reunião interparlamentar que tem a ver com uma iniciativa da júri e, portanto, que tem a ver com a legislação e, portanto, já há bocado já tratámos na reunião preparatória com os coordenadores e, portanto, são dois colegas da primeira comissão, dois colegas da 13ª. Também gostaria de vos dizer o que já disse aos coordenadores. Tive uma conversa com o presidente da primeira e, portanto, a nossa ideia é de que não valia a pena estar a ter em conta a dimensão dos partidos, há apenas 4 lugares e se calhar faríamos a distribuição por os partidos, os primeiros partidos, por o Partido Socialista, por o PSD, pelo o Bloco de Esquerda e pelo PCP. Se não virem inconveniente nisto, eu, juntamente com o colega Luís Marques Guedes, faremos assentaremos nisso e pedi aos colegas, aos coordenadores, naturalmente, que façam chegar a indicação dos nomes, do nome de cada um dos representantes partidários, para estarem nessa conferência. O prazo acaba no dia 18. No dia 18. Não há problema nenhum, porque de acordo com a indicação daqui, nós dizemos na primeira comissão, que já foi indicado, por exemplo, o Partido Socialista disse que ia indicar o seu representante da primeira comissão. E, portanto, esperamos depois por a indicação do... Para alargar? Exatamente, exatamente. Portanto, nós podíamos fazer pela representação dos partidos, mas isso deixava partidos de fora e não vale a pena, até porque se trata de matéria muito específica sobre o digital e, portanto, convém até que a perspectiva seja mais gente especializada, propriamente, a técnica de legislar. Depois, dizer também que recebemos um ofício sobre um parecer de uma portaria que tem a ver com os territórios vulneráveis, uma outra que é uma moção de repúdio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e que tem a ver com a exploração de minerais, e depois uma outra do PAN a dizer que tem concordância com o Partido Socialista para a retirada do processo que tinha apresentado, portanto, tem um teor idêntico ao do Partido Socialista e, portanto, propõe a retirada. Um outro ofício sobre fogos florestais e depois alguns que têm a ver com a criação das freguesias, a reversão das freguesias e, portanto, vários movimentos tomaram posição e vieram à nossa comissão dizer que querem a reversão. Tem também um ofício interessante dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia, que nos remeteu e que tem a ver com a área metropolitana de Lisboa, a solicitar, não sei se isto é prática, que meta os milhões largos no orçamento. Mas pronto, é assim que vem. É normal, pronto. Pronto, depois uma exposição de motivos para reivindicar também a reversão das freguesias. Só trouxe este aqui porque, curiosamente, é da freguesia que eu pertenço, de uma freguesia rural, que, pelos vistos, não vai ser apanhada nesta reversão. Pronto. Estes ofícios todos, e ficaria por aqui com as minhas informações, já tiveram resposta, os serviços já prepararam a resposta e, portanto, na próxima semana, nas informações, falaríamos e diria também a relação de ofícios entrados e o seguimento que tiveram. Mais uma informação tem a ver com o dia 13, e, portanto, a conclusão a que chegámos aqui, nos coordenadores, na reunião com a mesa. O dia 13 coincide com a nossa reunião, essas são as eleições para a CCDR, como sabem, são a partir das 16 horas, e, portanto, aquilo que ficou aqui combinado com os coordenadores foi isto. Nós vamos tentar fazer as nossas reuniões de acordo com a dimensão da Ordem de Trabalhos, na quarta-feira, e este é o problema que pode levantar algumas questões com os colegas, na quarta-feira, às 12 horas. Foi uma proposta do nosso colega Gameiro. Eu não vejo nenhum inconveniente que ela possa ser às quartas-feiras ao meio-dia ou continuar na terça-feira, como hoje, às 15, de acordo com a dimensão da Ordem de Trabalhos. Não sei se esta foi a posição dos colegas, não sei se têm alguma coisa, alguma situação a levantar. Se não tiverem, naturalmente. Com certeza. A colega Maria Luz quer usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a essa questão que se prende com o horário das reuniões, eu tinha uma sugestão a fazer, porque com muita frequência há um conflito entre esta e outras comissões que reúnem à mesma hora. E se nós, por exemplo, portanto, em relação ao dia 13, eu presumo porque é que o Sr. Presidente abordou esse assunto e fala na possibilidade de passar para a quarta, tem a ver com a questão da eleição das CCDRs, não? Exatamente. Agora, e portanto, nada a objetar, é uma solução de recurso para resolver um problema das ausências. Agora, em termos futuros, eu pedia que a mesa pudesse, com os coordenadores, considerar a possibilidade da comissão passar para as 14 horas, o que permitiria que as comissões que têm lugar às 15 horas e em que há alguns membros que são efetivos pudessem também estar presentes. Era uma sugestão.
Não, mas isso contraria um pouco aquilo que foi a proposta do coordenador do Partido Socialista, porque a proposta foi também com o mesmo objetivo, mas foi diferente. O que o colega Ameiro propôs foi que passássemos esta reunião, a próxima, por causa das eleições, para quarta-feira e aproveitássemos a embalagem para as fazer sempre à quarta-feira, exatamente ao meio-dia. Esta foi a proposta do coordenador do Partido Socialista, que obteve também a concordância do coordenador do PSD. Mas o Cancela queria usar a palavra, faço.
Sr. Presidente, caros colegas, sobre esta matéria, dizer que, de facto, abordámos esta questão, mas não retirámos a regra das reuniões serem à quarta-feira. Só à terça-feira, peço desculpa. só se realizariam à quarta se fosse uma coisa mais ligeira. Portanto, a regra é essa. Nós não temos nada a opor a que as reuniões sejam à terça-feira, às 14 horas. Até porque temos, também temos deputados do PSD que têm reuniões de outras comissões às 15. Portanto, às tantas, repare, esta questão não é assim tão pacífica, porque as pessoas vão se adaptando às regras e aos horários que já existem. Portanto, deixava, de facto, já aqui o nosso apoio, naturalmente, para que, por causa das eleições da CCDR, na próxima semana, seja excepcionalmente a reunião às 12 horas do dia 14, mas relativamente a esta matéria também não temos nada a opor a que seja às 14 horas, até porque isso vai ao encontro de algumas preocupações de alguns senhores deputados. Portanto, sugeriria ao Sr. Presidente que, independentemente daquilo que falámos em mesa de coordenadores, que há aqui provavelmente um consenso para que se mantenha às terças-feiras e às 14 horas. Portanto, reiterava isso.
Não sei se mais alguém dos outros grupos parlamentares quer usar a palavra. Está mais ninguém? Bem, eu gostaria de dizer o seguinte, em relação, digamos, a essa matéria, a passagem das 14, peço desculpa, pediu a palavra ou não? Em relação, digamos, à mudança de, e pedi ao Cancelo de Moura que estivesse com atenção, porque...
Não consigo fazer duas coisas ao mesmo
tempo. É que a proposta agora fez contraria uma proposta que me fizeram em tempos e que me levou a mudar a reunião para as 15 horas. Deixa lá ver se eu tenho boa memória ainda. Tinha a ver com as viagens, o comboio e, portanto, mudámos isso. Portanto, se quiserem voltar a pô-lo às 14 horas, mas vamos lá ver. O conceito que eu tenho em relação às reuniões, se podemos ter esta flexibilidade, eu gostaria que elas fossem, arranjássemos o horário mais útil para todos os colegas. Agora, não podemos andar sempre a mudar. Uma semana temos que lhe dar alguma coerência, mas o que seja melhor para os colegas, naturalmente, tem a minha concordância. Então, deixem-me concluir este ponto dizendo o seguinte. A próxima reunião... Peço desculpa, colegas, depois... A próxima reunião será na quarta-feira, às 14 horas. Mantenho aquilo que foi solicitado de acordo com a dimensão da ordem de trabalhos. Fazê-la à terça ou à quarta, isto é, aquilo que me foi proposto foi, se a ordem de trabalhos fosse pequena, passá-la para a quarta-feira às 12 horas, na mesma. Se por acaso tiver alguma dimensão, que é o caso de hoje, continuamos a fazê-la na terça-feira às 14 horas. Às 15 horas. Não?
Presidente, permite-me?
Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Um cumprimento de Rio Maior para vocês todos. Eu estou via Skype e estão colegas também que estão via Skype e estão a dizer que estão a participar, que também às quartas-feiras têm comissões, têm várias reuniões de comissões. A minha sugestão ia no sentido de que ficasse, como já esteve, às terças-feiras, às 14 horas.
Nós temos que voltar outra vez ao tema, porque a última posição, e foi aqui colocada em reunião de coordenadores, e portanto eu não vou alterar até à próxima reunião, foi que, portanto também não vai haver problema nenhum, a próxima será na quarta-feira, às 12 horas, e aí acertaremos se de facto o Partido Socialista mantém a mesma posição. Se não mantém, eu, como digo, eu farei a convocatória na hora que for mais, digamos, mais adequada aos colegas, porque para mim não tem nenhum problema ser uma ou outra hora. Bem. Pronto, sobre estas informações, eu não tenho mais nada, não sei se alguns colegas têm alguma informação relevante no ponto 1, se não passamos exatamente ao ponto 2, à votação da ata 45, relativamente à reunião de 29 de setembro. Está em apreciação? Se ninguém quer usar a palavra, ponha a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está então aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com o ponto de situação das iniciativas legislativas. Eu pus aqui este ponto, eu confesso que já tinha saudades de ouvir a colega Maria de Luz, com quem privei tantos anos na associação e o pormenor. Ela disse que, e bem, não estava lá, estava os pendentes e, portanto, esta vez mudámos e pusemos apreciação e, portanto, o ponto da situação. E agora, pronto. De qualquer das maneiras, eu gostaria, penso que vos chegou a lista de como estão as coisas. Portanto, nós já temos algumas coisas pendentes, com algum atraso, em alguns casos significativo, mas as coisas estão neste momento a entrar nos carris. Eu, de qualquer maneira, ponho este ponto em aberto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a lista dos pendentes melhorou substancialmente da última vez que a analisámos para agora, e o Partido Socialista já só tem uma petição pendente, que está ao cuidado do Sr. Deputado Pedro Sousa, que a entregará nos próximos dias. Isto que temos a dizer.
Só para dizer que, posto isto, dizer que não há nenhuma audição pendente, porque a única petição que tinha uma audição pendente realizações comigo próprio, portanto não há nenhuma pendência. Obrigado.
Quero usar a palavra? Não há mais. Eu gostaria de vos dizer que esta colocação dos pendentes é, digamos, para ajudar, não tem a ver com nenhuma fiscalização, cada um fará como entender, mas é no sentido de saber e irmos acompanhando o pulsar da Comissão, portanto, penso, é com este intuito, exatamente. Portanto, continuaremos a fazer da mesma forma e enviar aos colegas atempadamente a lista dos pendentes. Então, passaremos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer da proposta de lei do Governo que altera o prazo de submissão da proposta de orçamento municipal e, portanto, é o autor, a autora do parecer é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, não está cá? Está? Não está presente? Não sei nestes casos como o parecer deu entrada, não foi? Mas não há apresentação, mas isso não dispensa que ele possa ser criticado, naturalmente.
Ou aplaudido.
Criticado tem essas duas facetas.
Senhor Presidente, tendo em consideração que este ponto
mas
está a agendar...
Deixa-me lá concluir. O criticado, na minha perspectiva, tem as duas facetas. Pode ser elogiado ou desvalorizado. Não? Criticado não foi com a intenção de dizerem, digamos, coisas negativas sobre o parecer.
Embora não esteja a senhora deputada relatora presente, eu penso que o parecer foi distribuído a todos os senhoras e senhores deputados, como tal, podemos na mesma pronunciar sobre ele, tanto mais que ele está agendado para plenário para o dia 14. E nesse sentido, portanto, o Partido Socialista está absolutamente pronto. A senhora deputada Palmira Maciel irá dar a nossa posição.
Faça bom, colega.
Então, boa tarde. O relatório cumpre aquilo que está estipulado, é um relatório claro e também ia saudar e agradecer à deputada Cecília Meirelles a sua elaboração. Não estando cá, a forma como está redigido, não há, por nossa parte, somos de parecer favorável ao presente parecer.
Obrigado. Grupo Parlamentar do PSD.
Nós queremos naturalmente acompanhar o agradecimento pela elaboração do parecer. Mas, sobretudo, quanto à substância, já agora que estamos a falar, dizer que isto vem com muitos anos de atraso e acho que, de facto, seria muito importante para as autarquias, julgo que nós todos estamos com uma ligação muito forte às autarquias locais e eu julgo que isto vai ser um avanço muito grande para o planeamento das autarquias, nomeadamente aquilo que é a discussão do orçamento anual, porque, normalmente, as câmaras municipais têm que adivinhar aquilo que poderá acontecer no ano seguinte, quando estão a elaborar um orçamento de forma desfasada com aquilo que será o orçamento de Estado. Portanto, saudar também, no fundo, a possibilidade que eu julgo que nós teremos para corrigir uma questão funcional que vai ser muito útil a todas as autarquias locais. Obrigado.
Deixem-me só fazer uma consideração, com a ajuda aqui do Gabinete de Apoio, e é, digamos, isso que justifica, não é? É que esta medida é apenas para 2021. Portanto, com certeza, espero que seja para ficar, não é? Sim, senhor. Mais alguém quer usar a palavra?
Sim, Presidente, permita-me.
Com certeza.
É um esclarecimento a colega Maria da Luz Rosinha. disse que estava agendado para plenário para dia 14, mas eu tenho, estamos a falar da proposta de lei do Governo de 56, eu tenho na minha agenda para 8 de outubro.
Sempre atenta de Rio Maior, mas já tinha chegado aqui à conclusão que era no dia 8. Muito obrigada.
Desculpe.
Então, ultrapassado este ponto, passamos ao ponto 5, apreciação do relatório da iniciativa de Nuno Manuel Lopes do Reis, a reabertura das estradas. Eu queria dizer, justificar porque é que isto vem cá outra vez. Para já tínhamos chegado à conclusão, por uma informação do colega do João, que podia haver estradas que eram do domínio, mas não tem a ver com isto só. Eu gostaria de voltar a trazer isto à discussão. Eu entendo, e da outra vez foi a Maria da Luz que levantou o problema, isto está na alçada desta comissão. Não vejo, muito sinceramente, que um pedido, aliás, a própria Câmara respondeu, o que significou que achava que a comissão podia entrar nestes domínios, porque senão eu não acho que haja invasão nenhuma aqui das Assembleias Municipais quando a Comissão do Poder Local, tem o Poder Local, se pronuncia sobre isto. E se calhar daí até o pedido do cidadão que o próprio Executivo considerou pertinente e deu-nos a informação. Portanto, só para dizer que, a não ser que haja alguma coisa em contrário, de futuro nós consideramos estes assuntos como sendo também do nosso conteúdo funcional e vou trazê-los aqui e não estando, digamos, com esse cuidado de ver se eles são do nosso conteúdo, se são trazidos por cidadãos relativo a municípios, não vejo nenhum inconveniente que nós opinemos aqui. Não vamos tratar de outras coisas que não sejam, digamos, de caráter, digamos, de informativo, não é nenhuma imposição ao município, é apenas, e o próprio município também assim o reconheceu. Portanto, eu não sei se querem pronunciar ainda sobre isso, se contesta o que eu digo, se não, do futuro, dar-lhe-emos esta perspectiva. Maria Luz.
Sr. Presidente, eu só quero aqui levantar uma dúvida, que não é existencial, mas é grande, e que tem a ver com o seguinte. Aquilo que esteve em análise na nossa última conversa era a questão da autonomia do poder local e da não capacitação da Assembleia da República para intervir em matérias que são do âmbito municipal. Foi, na altura, introduzida aqui a dúvida, com uma base sustentável, que era que há estradas que juntam as duas tipos de responsabilidade. Ou, ainda, estradas que passaram para as autarquias, mas nunca foram, efetivamente, nunca deixaram de ser estradas nacionais. O que eu acho é que nós, se não tivermos isto claro e passarmos a apreciar todas as petições que vierem da esfera do poder local no que diz respeito à resolução de alguns problemas, elas podem ser aos milhares. E nós criamos falsas expectativas porque a nossa competência para intervir nesses problemas é nula. É só essa a questão que eu entendo que deve ser bem definida. É os limites da competência de intervenção. Neste caso, a Comissão representa a Assembleia da República em determinada matéria e aquela que compete às autarquias. A minha questão é esta.
Eu percebi, mas para além de não ter essa opinião, porque, vamos lá ver, o próprio PAR também não teve essa opinião, porque o gabinete do PAR, se achava que não era competência da Assembleia, tinha atalhado o problema logo lá, mas mandou-o para aqui. E eu penso que não é nenhuma ingerência o facto de, numa estrada municipal, mesmo que seja municipal. Então, nós recebemos aqui pedidos de posição de sinalética para as estradas nacionais. Nós podíamos dizer isto, também não é da nossa competência, bem, mas não é nenhuma ingerência. Portanto, eu gostaria de ouvir, digamos, mais colegas sobre esta opinião, porque eu não acho que quando um cidadão pede à Comissão, nem foi à Comissão de Poder Local, foi à presença da Assembleia da República, que manda para esta Comissão uma posição sobre uma estrada, seja ela municipal, seja nacional, que esta Comissão que não deve se inibir e dizer que não é do seu conteúdo profissional ou que está a ferir a autonomia do poder local. Eu acho que não está, mas gostava de os ouvir.
Sr. Presidente, senhores deputados, eu acompanho um bocadinho a preocupação da senhora deputada do Partido Socialista por uma razão simples. Eu julgo que se está a referir à competência material que a Assembleia da República tem para poder ser consequente com os pedidos que aqui chegam. Se nós recebermos petições que depois, do ponto de vista prático, não vão ter o tratamento que têm todas as outras, por nós estarmos impedidos do procedimento normal das petições, penso que foi esse, julgo que é esse o entendimento que a Maria Luz Rosinha está a dar a esta questão, e portanto, julgo que se houver dúvidas, como o Sr. Presidente está a colocar e bem, seria melhor desfazê-las da maneira que muitas vezes nós fazemos, que é ter um parecer e saber concretamente ou em concreto o que é que devemos fazer. Sendo estradas municipais, eu admito que os próprios municípios, quer dizer, não será uma ingerência, também concordo, não será, mas de algum modo nós estamos a tratar de matérias que dirão respeito, por exemplo, à gestão de uma Câmara Municipal. E, portanto, deixava só este contributo.
Eu duvido que haja alguém nesta sala que tenha mais respeito pela autonomia do poder local que eu. E tenho razões para isso. Agora, não acha que haja aqui nenhuma intromissão na autonomia do poder local? Pronto, mas nós podemos fazer isso. Podemos, agora, quem tirou esta dúvida, e é, digamos, mais aqui onde eu me resguardo, foi o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia quando mandou para aqui. Se eventualmente achasse que era uma intromissão, logo à partida no gabinete dizia assim, não baixava à comissão. Pronto. Mas, de qualquer maneira, vamos ter uma... Eu vou pedir esse parecer e esclarecer isso, nomeadamente com a primeira comissão. Vamos tirar isto ali. De qualquer maneira, não gostaria de vos ter furtado qual é a opinião que tenho sobre isto. Porque também esta comissão é-lhe difícil saber qual é a tutela das estradas. Da outra vez tínhamos aqui um autarca que era da zona e que disse que a estrada que era tinha problemas, que algumas eram da hidráulica, mas de futuro podíamos não ter essa possibilidade e tínhamos sempre aqui um problema. Pronto, passamos então ao ponto... Sim, de qualquer maneira, em relação a... Nós vamos ter que encerrar este ponto. O relatório tenho que o pôr em apreciação e à votação. A apreciação já está feita, presumo eu.
Estou em reunião online, Mário. Força, se for rápido.
Eu não sei. Foi. É a Isaura que quer intervir?
Não, Presidente, está tudo bem. Não.
Sim, senhor. Então, continuamos. Vou pôr condicionado naturalmente ao parecer seguinte. Eu estava capaz de pedir o parecer e trazer isto a outra reunião. Bem, colegas, eu penso que para evitar, digamos, alguma precipitação, podemos fazer da seguinte forma. Adiamos este ponto outra vez, pedimos o parecer e depois ou o retiramos definitivamente ou então o trazemos aqui para a apreciação. Estão de acordo?
Sim, sim.
Mas depois de pedir o parecer à primeira comissão, sobre se isto tem ingerência na autonomia do poder local ou não. Então, passamos ao ponto 6, apreciação e votação do relatório da petição contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa. É a nossa colega Alexandra que tem este parecer, este relatório. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De forma muito resumida, para dizer que o relatório diz respeito a uma petição que deu entrada em março, foram 4.746 peticionários que a assinaram e foi admitida depois da análise dos serviços, análise essa que naturalmente agradecemos por estar consistente com a nossa opinião também. Genericamente, a Câmara Municipal de Lisboa quer criar uma nova zona de emissões reduzidas, reduzindo a circulação automóvel em algumas áreas da cidade de Lisboa. Foram pedidas as informações às entidades que se consideraram adequadas e foram recebidas algumas. Fizemos a audição dos peticionários e agradeço naturalmente o apoio de todos os deputados que lá estiveram, colocando também questões que entenderam necessárias. Reservamos-nos para emitir a nossa opinião em plenário e propomos que ela seja apreciada em plenário, que seja dado conhecimento do resultado desta petição e do presente relatório a todos os grupos parlamentares e ainda que também seja dado conhecimento deste relatório aos peticionários que subscreveram a petição e que nos remeteram. E é só. Muito obrigada.
Por parlamentar do PSD.
Nada a dizer, só agradecer a elaboração do parecer e, portanto, pela nossa parte, nada a acrescentar. Obrigado.
Não há mais nenhum grupo parlamentar representado. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado. Deixem-me, antes de concluir este ponto, apenas deixar aqui uma questão no ar. Se há muita diferença entre este ponto e o anterior. E pronto, passamos ao ponto 7, apresentação de propostas a incluir no plano de atividades. Não chegou nenhuma proposta ainda de nenhum grupo parlamentar, o que significa que não era até a última ou o fim do mês, não foi? Foi até ao fim do mês, mas não chegou. Eu não sei se os grupos parlamentares querem pronunciar-se sobre isso, se ainda vão fazer a proposta, porque senão apresentaremos uma com naturalmente só da responsabilidade da mesa, com aquilo que é o nosso entendimento em relação à análise dos desvios sobre o plano de atividades do ano anterior. Mas gostaria de ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista. Dizer alguma coisa sobre isto?
Senhor Presidente, há aqui uma questão que eu estava agora aqui mesmo a comentar lateralmente, é o seguinte. A reunião de mesa e coordenadores que acontece nos minutos antes da reunião da comissão impede que de alguma forma depois se transmita ao grupo e se trate dos assuntos e se articulem posições. Portanto, o nosso coordenador não está aqui neste momento. O que me disse foi que o Partido Socialista tinha ficado responsável por indicar uma CIME onde se iria fazer a primeira reunião descentralizada e que depois seria o PSD e assim sucessivamente. Portanto, quanto a isso, nós não temos nada a objetar e, portanto, vamos aqui melhorando aquilo que for possível.
Tudo bem, mas vamos lá ver. Eu trouxe aqui este assunto do plano de atividades para aí há 3 semanas. Não combinámos, nós combinámos, não, eu só quero constar, estou a fazer o ponto da situação, nós combinámos que era até o fim do mês, não houve ninguém a opor coisa nenhuma, eu só estou a saber se foi deliberado, se não tem nada a apresentar, ou se quer ainda apresentar, não há problema nenhum. Portanto, eu estou apenas a fazer, digamos, o ponto da situação em relação àquilo que tínhamos decidido aqui, que era até o final do mês. Se os colegas acharem que não houve tempo, mas que vão apresentar, só quero saber isso, porque senão nós fechamos, é a nossa obrigação fechar na mesa o plano de atividades. Nós temos que o fazer. Agora, gostaria de os ouvir se a não apresentação foi por não quererem, digamos, não terem nada para apresentar, ou se é apenas por uma questão, se ainda querem fazê-lo. É isso só que eu quero. Mas, digamos, de forma construtiva, eu quero é um plano de atividades. Nós temos um plano de atividades do ano anterior. Eu já passo a palavra. Temos um plano de atividades do ano anterior. Teve, digamos, uma execução muito, muito baixa por motivos que são conhecidos. É essa análise que eu gostaria que os grupos fizessem, senão eu também a faço, mas depois fica só da minha responsabilidade e trago-a aqui.
Presidente, está a insistir que o Partido Socialista diga alguma coisa. Então vou dizer o seguinte. O plano de atividades que nós temos em apreciação é igual ao plano de atividades anteriores, e como acabou agora de referir, à exceção deste pormenor das visitas. Pronto. Não se pôde cumprir por razões diversas que todos conhecemos. Portanto, em que ficaram impedidas as deslocações. Tudo mais. Se todos os grupos estão de acordo que se mantenha o mesmo plano, o mesmo programa, com esta alteração agora, nós não temos nada a objetar. Vamos fazer aquilo que nos cabe, é indicar acima que onde se deve realizar a primeira reunião.
Eu vou passar a palavra ao coordenador do PSD, mas depois gostaria de dizer alguma coisa, porque fui eu, possivelmente, que não me fiz entender, aqui à mesa, não nos fizemos entender, quando lançámos isto. É apenas um bocadinho. A ideia foi esta. Nós tivemos um plano que foi feito em circunstâncias especiais. e que teve uma execução que, em alguns casos, é muito afastada daquilo que lá está. E, portanto, o que é que nós quisemos? Que cada grupo pretendesse fazer aquilo que é vulgar fazer-se em planos de atividades, que é a análise dos desvios que houve em relação ao plano inicial, e trazer-nos aqui indicações, se é que as têm, podem entender, que não há nenhum, nada a alterar. Portanto, eu pedi isso aos grupos todos. E aquilo que assentámos foi que isso podia ser feito até o dia 30. Mas não estamos a fechar a porta nenhuma, se por acaso nos disserem que ainda precisam de mais tempo, ou que isto não tem utilidade de fazerem, digamos, essa análise, nós fazemos na mesa. Mas é, digamos, a nossa posição, é uma posição, digamos, muito restrita. Cancela Moura, faz favor.
Bem, em nome do PSD, eu gostava de dizer o seguinte. Nós de facto, vamos abster-nos, foi isto que entendemos, que, ao nível da mesa e coordenadores, estávamos a consensualizar essa análise. E, portanto, do ponto de vista do PSD, de acordo com a proposta que o Sr. Presidente foi fazendo relativamente àquilo que podem ser algumas alterações ao plano de atividades, e que nós tivemos a oportunidade de falar na reunião de mesa e coordenadores, nós acompanhamos essas alterações e estamos a consensualizar isto. A senhora deputada do Partido Socialista estava a dizer uma coisa, estamos a consensualizar de acordo com as diretrizes, no fundo, e o consenso a que se chegou. Portanto, nós abdicaremos, naturalmente, de apresentar qualquer proposta de alteração, porque acompanhamos, no fundo, aquilo que tem sido a preocupação da mesa de consensualizar estas alterações ao plano de atividades. Nomeadamente, porque eu estive na reunião anterior, o Sr. Presidente falou em três grandes áreas, a economia, o social e a saúde, os fogos e o abastecimento de água, e no fundo a ideia é estabelecer quatro cimes, uma no norte, outra no centro-sul, outra no sul e outra no Algarve, não interessa por que razão, e ser o PS e o PSD alternadamente a indicar. Portanto, tirando estas questões que nos parecem pertinentes de acordo com o consenso a que deveríamos chegar sobre o plano de atividades, naturalmente nós renunciaremos ao direito de poder introduzir alterações. Muito obrigado.
Essa é uma posição. Eu agora, às vezes, ouvi o Fernando Mendes dizer que quer pensar melhor, mas não é isso, vamos lá ver. Se estão de acordo, tudo bem, mas não foi. Vamos lá ver. O que eu acho que é normal é haver um plano de atividades que teve a execução, que é conhecida. Eu depois perguntei aos grupos parlamentares se querem fazer alterações de acordo com a análise que fazem nas reuniões de grupo. Se por acaso se julgam que, e é isso que eu entendi agora, que as únicas alterações é aquelas que a mesa propõe, nomeadamente aquela de sair para o terreno, tudo bem. Então, como estão a dizer, para eu entender, é que as alterações ao plano de atividades por parte dos dois grupos que estão aqui representados são para ele ficar na mesma, à exceção das propostas que o Presidente aqui apresentou. É isso? Tudo bem. Está muito mais simplificado do que aquilo que eu pensava. Pronto. Então, passamos ao ponto 8, a designação dos dois deputados da Comissão. Eu posso dar a informação aqui que recolhemos apressadamente dei nas informações, mas vou repeti-la. No ponto 8, a indicação de dois deputados da Assembleia, da Comissão, da Primeira Comissão e da 13ª, para, digamos, esta conferência da responsabilidade da Comissão do Parlamento Europeu, da Júri, e que terá lugar no próximo dia 27, não é? 27, mas a indicação dos membros tem que ser feita até ao próximo dia 18. Portanto, o que decidimos para trazer aqui ao plenário foi que, em vez de estarmos a optar pela representatividade dos partidos, deixar estender ao maior número, são quatro. Portanto, o Partido Socialista já indicou o seu representante, já indicou, vai indicar à Comissão, à Primeira Comissão. Eu não sei se o PSD quer fazer também em relação ao seu representante.
Nós iremos indicar o nosso representante ou dar essa indicação em tempo útil. Não, temos que coordenar ainda com a Primeira Comissão, está bem?
Só que peço que tenham atenção ao tempo, não está ninguém do Bloco de Esquerda nem do PCP, pedia depois aos serviços que fizessem essa comunicação aos dois partidos para indicarem os seus representantes. E passamos ao último ponto, outros assuntos. Eu acho que já os esgotei, perguntava aos colegas se têm alguma informação sobre este último ponto. Não sendo o caso, muito boa tarde e até para a semana. Mas como é que é, colega Alexandra? Estava atenta. Se louco que eu queria falar nisso. Onde é que é, Alexandra? É que mesmo em Lisboa? Ah, então foi por isso.
Graça.
É da graça. Ah, tá. Então. É uma alfacinha atenta. Já agora, a graça é mesmo. Eu devia saber, mas não sei onde é que é.
A graça é perto de Santa Polónia.
Ah, é? Já sei, agora já estou a ver. Ao lado do castelo.
Ao lado do castelo. Não? Quando quiser. Só não passei por esta frente. A minha mãe é presidente
da junta. Ah, é?
E posso... Para todo o gosto, eu falo aí.
Mas posso passear lá na graça com a filha?
Pode passear na graça.
Ah, pronto. Está bem. Está pronto. Está combinado. Olha, está lá... Mas vamos combinar isso. Eu depois levo a almoçar um restaurante de Viseu, que conhece. Tem é a melhor vista de Lisboa. O Zambesa, sério. Já fui ao Zambesa. Fica por cima do aparcamento. Eu acho que aquilo foi uma ideia excelente. Fica por cima do aparcamento ao pé do castelo. Tem uma vista sobre o rio, uma coisa impressionante. É o último andar. É o último andar de um aparcamento da Câmara e lá em cima fizeram um restaurante. E aquilo tem uma vista espetacular.
Sr. Presidente, não era só para assinar.
É esta da mãe?
Já a senhora deputada, não percebi nada. O parecer dela, da Cecília.
Está daqui.
Temos que pedir ao grupo parlamentar que faça o deputado a assinar.
Não, mas posso. Sim, mas isso eu vou lá. Mas é assim, por vez que ela.
Tem que dar uma vista de olhos ainda.
Ah, mas eu preciso apresentar a assinar.
Ah, está bem. Sim, está bem. Que eu já vi. Não sei se eu ouvi.
Diga-me só uma coisa.
Colaboração, já lhe dou a pasta.
Ai, obrigada.
A passagem da pasta.
A petição também tem linda. Desculpa.
Está
bem. Está captado
para ti a barulho. Oh, meu Deus. Muito
querida.
Como é que
tira
isto? Tira. Desliga o microfone. Não. Não vai. Não é? Não tem como. Mas esta ainda está a fazer esta.
Não, esta
é... Já, senhor deputado, já chegou.
É?
Diga-me uma coisa, os presentes são de vocês.